Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um tema assim crucial para qualquer grupo multinacional: os ajustes de preços de transferência. Temos um material bem interessante que detalha, sabe, como e por que as empresas mexem nos preços das transações internas ali entre suas próprias unidades.
Exatamente, é um ponto-chave.
A ideia aqui é ir um pouco além do básico, né? A gente sabe que definir os preços iniciais é importante, mas, bom, o jogo não acaba aí.
De jeito nenhum.
Na prática, muitas vezes é preciso, tipo, recalibrar esses preços para garantir que estejam alinhados com aquele famoso princípio de arm's length, ou plena concorrência.
Isso, o princípio da plena concorrência. Ou seja, como se a transação fosse feita entre empresas totalmente independentes.
Exato. Então vamos entender como essa recalibragem funciona. Para começar do começo, o que é exatamente um ajuste de preço nesse mundo dos preços de transferência?
Olha, é essencialmente a modificação do preço que foi originalmente combinado numa transação entre empresas do mesmo grupo. O objetivo é fazer com que esse preço, ou às vezes o resultado final da empresa envolvida, né, se encaixe nos parâmetros que a legislação fiscal considera como de mercado ou de plena concorrência.
Entendi. E como isso acontece? Tem formas diferentes?
Tem, sim. Basicamente, a gente pode pensar em duas maneiras principais disso acontecer. A primeira é o que chamamos de ajuste direto.
Ajuste direto.
Isso. Imagina assim. A matriz vende um produto para um cliente externo e também para sua subsidiária. Aí, de repente, o preço para esse cliente externo muda, por alguma razão de mercado, sabe?
Sei, uma mudança na demanda, custo de matéria-prima.
Exato. Teoricamente, o preço cobrado da subsidiária para o mesmo produto e nas mesmas condições também deveria ser ajustado da mesma proporção, para manter a coerência, entende?
Aham. Uhum. Mudanças em índices de mercado, taxas de juros, que afetam empréstimos dentro do grupo, tudo isso pode sim gerar um ajuste direto.
Sim.
Faz sentido, quase como um espelhamento interno para refletir o que está acontecendo lá fora. E a outra forma, você mencionou que era mais comum.
Isso, essa é bem mais comum na prática de preço de transferência. É o ajuste indireto.
Indireto. Como funciona?
Aqui a lógica é um pouco diferente. Mesmo que cada transação separada, tipo a venda da matéria-prima, a licença da tecnologia, o serviço prestado, tenha tido seu preço definido direitinho no início do ano, com base em estudos, o benchmarking.
Tudo documentado bonitinho.
Isso. Mas aí a lucratividade geral da subsidiária, no final de um período, pode acabar ficando fora daquela faixa que foi considerada como de plena concorrência.
Ah, entendi. Mesmo com os preços individuais certos, o resultado final pode desandar.
Exatamente. Pode acontecer por N fatores, né? Mudanças inesperadas no mercado, a subsidiária foi mais eficiente do que o previsto, ou menos, enfim. Nesses casos, a empresa pode precisar intervir, e em vez de ficar ajustando cada coisinha, ela pode optar por mexer no preço de uma das transações principais.
Tipo, a mais relevante.
Isso. Ou até fazer um ajuste único, sabe? Lançar um valor específico como ajuste de preço para empurrar a margem de lucro da subsidiária de volta para o intervalo que eles queriam. É um ajuste mais focado no resultado final da empresa do que necessariamente no preço de uma transação específica isolada.
Entendi. O ajuste direto olha para fora, para o mercado. O indireto olha mais para dentro, para o resultado da subsidiária, para garantir que a foto final fique em conformidade. Mas, na prática, como as empresas costumam fazer esses ajustes indiretos? Porque, assim, imagino que ajustar a taxa de royalty todo mês, por exemplo, deve ser um pesadelo administrativo, né?
Exatamente. É um pesadelo. Mexer em taxas de royalties ou nas margens de serviço intragrupo frequentemente não é a via preferida, não.
Alterar uma taxa de royalty percentual toda hora levanta suspeitas sobre a validade daquela taxa original que estava no contrato. Era 5%, mas agora é 4%, mas que vem a 6%. Fica difícil sustentar que a taxa original era realmente arm's length, sabe?
Complicado defender isso para o fisco, né?
Muito. E o mesmo vale para serviços, que geralmente são cobrados no cost plus, custo mais uma margem. Ficar alterando essa margem toda hora sugere que ou o cálculo do custo está errado, ou a margem definida lá no início não era a correta. Não pega bem, do ponto de vista de defesa.
Ok. Então, se não costuma ser por royalties ou serviços onde as empresas fazem essa mágica para ajustar a lucratividade da subsidiária, qual é a ferramenta principal?
A alavanca mais comum, assim, disparado, são os preços dos produtos, seja matéria-prima, produto semi-acabado ou acabado, que são vendidos entre as empresas do grupo.
Ah, faz sentido. É onde o volume de dinheiro é maior, provavelmente.
Exatamente por isso. Geralmente, essas transações representam maior volume financeiro. Então, pequenos ajustes percentuais no preço desses bens podem ter um impacto bem significativo na lucratividade final da subsidiária.
Isso torna esse um mecanismo mais eficaz e, digamos, mais prático para fazer a correção necessária.
Exatamente.
Isso torna esse um mecanismo mais eficaz e, digamos, mais prático para fazer a correção necessária.
Perfeita analogia. É isso mesmo. E claro, né, tem outras situações. Algumas empresas são mais, digamos, reativas, não fazem ajustes proativamente e preferem esperar uma eventual fiscalização para discutir os números.
Deixam para ver no que dá, né?
É. Outras buscam mais segurança através de acordos prévios de preços, os APAs, com as autoridades fiscais. Aí a metodologia e talvez até um mecanismo de ajuste já são negociados e validados antes, por um período.
Ok. Falando nesse processo de ajustar, imagino que não seja algo feito de improviso no final do ano. Deve existir um ciclo, talvez trimestral, como você mencionou, para monitorar e decidir se e como ajustar, certo? Como isso funciona na prática?
Exatamente. O mais comum é um ciclo de monitoramento e ajuste trimestral. Funciona mais ou menos assim. Exatamente. O mais comum é um ciclo de monitoramento e ajuste trimestral. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, antes do ano fiscal começar, a empresa define os preços intragrupo para o ano todo. Isso baseado em análises de comparabilidade, né, os benchmarks, visando uma margem de lucro alvo para a subsidiária. Digamos, 5%.
Ok. Definiram a meta.
Aí no final do primeiro trimestre, Q1, eles olham os resultados reais daquele trimestre e atualizam as projeções para o resto do ano, Q2, Q3, Q4.
A lucratividade que a gente está projetando para o ano inteiro, ela está alinhada com a meta inicial de 5%.
Verificar se o trem está no trilho certo.
Isso. Se a projeção estiver fora, por exemplo, projetando um lucro muito maior que 5%, a empresa ajusta os preços para o segundo trimestre, Q2. E aqui é crucial entender. Esse ajuste é prospectivo. Eles não voltam atrás para mudar os preços do Q1 que já aconteceram. Eles alteram os preços que serão praticados a partir do Q2, para tentar corrigir a rota para o futuro.
Entendi. É como ajustar a direção do carro para o resto da viagem, não tentar mudar o caminho que já foi percorrido. Importante isso.
Exato. E o processo se repete. No final do Q2, nova análise de resultados e projeções. Se necessário, ajuste prospectivo para os preços do Q3. O mesmo no final do Q3 para o Q4. A ideia é ir corrigindo a trajetória ao longo do ano.
Uma espécie de course correction trimestral.
Isso. Mas mesmo com esses ajustes trimestrais, pode acontecer de no final do ano a margem ainda ficar um pouquinho fora do intervalo desejado.
Sempre tem uma surpresinha no Q4, né?
Pois é. Aí pode ser necessário um ajuste final, muitas vezes na forma de um pagamento ou recebimento único, aquele tal ajuste de final de período. Mas essa prática, como a gente vai ver daqui a pouco, tem seus próprios riscos e cuidados.
Certo. Vamos tentar visualizar isso com um exemplo mais concreto. Imagina uma matriz na Europa que vende matéria-prima, licencia tecnologia, cobrando royalties, né? E presta serviços para sua fábrica e distribuidora aqui no Brasil. E o objetivo combinado é que a operação brasileira tenha uma margem de lucro operacional de 5%.
Perfeito. Vamos a uns números parecidos com os do material que a gente tem. Digamos que o orçamento inicial previa vendas anuais de 100 milhões e os custos, matéria-prima de 60 milhões, que seria 15M por trimestre, royalties de 5 milhões, que é 5% sobre as vendas, serviços de 500 mil e custos operacionais locais de 29,5 milhões.
Ok, vamos ver a conta. 100 de vendas, menos 60 de matéria-prima, menos 5 de royalties, menos meio de serviços, menos 29,5 de custos locais.
Dá 5 milhões de lucro. Exatamente 5% dos 100 milhões de vendas. Meta atingida no orçamento. Tudo certo.
Ok. Orçamento alinhado com a meta de 5%. Mas aí vem o Q1 e a realidade é outra.
Como sempre.
Exato. Digamos que no Q1 a demanda dispara inesperadamente. As vendas reais são ótimas. A projeção para o ano agora aponta para vendas totais de 120 milhões, não mais 100.
Opa, problema bom, mas fiscalmente complicado.
Pois é. Se nada for feito, se mantiverem a matéria-prima 15M por trimestre, total 60M no ano, e os royalties só acompanhando as vendas, agora seriam 6M, que é 5% de 120M. O lucro projetado iria lá para cima.
Vamos supor que os outros custos operacionais também aumentem um pouco com o volume. Digamos para 37,5 milhões. A conta seria 120, 60, 6, 0,5, 37,5 igual 16M de lucro. Quase 13,3% de margem, bem acima dos 5% desejados.
Nossa, bem acima mesmo. E aí entra o ajuste para o Q2. Como eles fariam? Usando a tal alavanca.
Exatamente. A empresa decide usar a alavanca do preço da matéria-prima. Para o Q2, eles aumentam o preço cobrado da subsidiária. Digamos de 15 milhões para 17 milhões e meio no trimestre.
Ok, mais caro para a subsidiária brasileira.
Isso. A ideia é reduzir o lucro que fica aqui. Os royalties, claro, aumentam para 1 milhão e meio. 5% das vendas trimestrais de 30M, mas isso é só consequência das vendas maiores, não é um ajuste na taxa de royalty em si.
Entendido. E aí, final do Q2?
A demanda continua forte. A projeção anual ainda está acima dos 5%. Então, para o Q3, novo aumento no preço da matéria-prima. Talvez para 20 milhões no trimestre.
Mais um aperto.
É. Royalty acompanham, sobem para 1,75 milhão, mas aí no final do Q3, a previsão muda de novo. O mercado dá sinais de desaceleração para o Q4.
Ah, gangorra. Sempre ela.
Pois é. Se eles mantiverem a matéria-prima nesse preço de 20M para o Q4, a nova projeção agora indica que o lucro anual pode cair abaixo dos 5%.
Caramba, então precisam ajustar de novo para o Q4. Só que para baixo agora.
Precisamente. Para o Q4, eles reduzem o preço da matéria-prima de volta para o nível do Q2, para 17,5 no tri. Royalties voltam para 1 milhão e meio.
Entendi a ginástica. E no final do ano, como ficou a foto?
No final do ano, as vendas totais foram mesmo 120 milhões. Mas, graças a esses ajustes trimestrais no preço da matéria-prima, que no total do ano somou 70 milhões, né? 15 mais 17,5 mais 20 mais 17,5. E considerando os royalties de 6M, serviços de 0,5M e os custos operacionais de 37,5M, o lucro operacional final da subsidiária fica em 6 milhões.
6 milhões de lucro sobre 120 milhões de vendas. Exatamente 5%. Meta cumprida. Funcionou.
Funcionou com essa gestão ativa trimestral.
Mas aqui é onde fica bem interessante. E se a empresa não tivesse feito essa ginástica toda trimestral? Se tivessem só deixado o preço da matéria-prima lá nos 15 milhões o ano todo?
Bom, nesse cenário, como a gente viu naquela projeção lá depois do Q1, o lucro teria disparado para uns 16 milhões, quase 13,3% de margem. Para chegar nos 5%, que são 6 milhões de lucro, só lá no final do ano, precisaria de um ajuste gigantesco. No exemplo do material, eles mostram uma necessidade de ajuste de preço de quase 10 milhões.
10 milhões? Como fariam isso?
Teria que ser lançado de alguma forma para reduzir o lucro da subsidiária, né? Tecnicamente, talvez como um débito adicional de custo aqui ou uma receita extra lá na matriz. Mas é aqui que a coisa complica de verdade.
Complica? Como? Por quê? Olha, esse ajuste único no final do ano parece até mais simples do que ficar monitorando e mexendo todo o trimestre. Quais são as desvantagens que você mencionou antes?
Parece mais simples na teoria, né? Mas é uma faca de dois gumes, como dizem. Existem méritos e deméritos bem claros nesses ajustes focados em cravar a meta.
Vamos lá. Qual o mérito?
O mérito óbvio é a conformidade teórica com a política de preços de transferência do grupo. O lucro final fica ali, cravado na meta de 5%. Isso, em teoria, deveria reduzir o risco de questionamentos fiscais nos dois países, tanto no da matriz quanto no da subsidiária.
Ok, parece bom. Mas e os deméritos?
Ah, os deméritos são significativos. Primeiro, tem a questão da visão de negócios versus a visão puramente fiscal. Esses ajustes são motivados pelo fiscal, não necessariamente pela lógica comercial, certo?
Certo.
Limitar artificialmente o lucro de uma subsidiária que está indo super bem, batendo meta de vendas, controlando o custo, pode ser muito desmotivador para a equipe local.
Imagino. O pessoal pensa, poxa, para que me esforçar tanto se no final vão tirar o lucro extra daqui de qualquer jeito?
Exatamente essa sensação. Gera um ruído enorme sobre alinhamento de incentivos, bônus, avaliação de performance, um problemão de gestão.
Com certeza. Qual o segundo demérito?
O risco fiscal é realocado, não eliminado. Atingir exatamente 5% de margem não é uma garantia mágica contra a fiscalização. A autoridade fiscal local pode muito bem chegar com um estudo próprio, dizendo que a margem correta de plena concorrência para aquela atividade naquele mercado deveria ser 8%, não 5%.
Então o ajuste não resolve tudo.
Não resolve. E algumas empresas até fazem o contrário, sabia? Miram uma margem inicial mais alta para a subsidiária, tipo 10%, para diminuir a chance de briga fiscal naquele país, mesmo que isso aumente o risco de questionamento lá na matriz por ter deixado lucro demais na subsidiária.
Interessante. Então não é sobre eliminar o risco fiscal totalmente, mas talvez sobre escolher em qual país você prefere ter a discussão com o fisco. Uma decisão bem estratégica, no fundo.
Precisamente. É uma escolha de onde alocar o risco. E o terceiro demérito é a complexidade administrativa.
Mesmo num ajuste trimestral.
Sim, esse ciclo trimestral de monitorar resultado, projetar, discutir internamente e ajustar preços intragrupo é trabalhoso. Exige sistemas que funcionem, processos bem definidos e uma coordenação muito fina entre as equipes, fiscal, financeira, contábil e, às vezes, até o comercial.
Muita gente envolvida, né?
Muita gente. Quem monitora? Quem aprova essas mudanças de preço? Quem garante que a documentação está correta? É um custo administrativo relevante, consome tempo e recurso.
Certo. É um processo que exige disciplina e investimento. Então, considerando essas complexidades todas e os riscos, se uma empresa decide que precisa mesmo fazer esses ajustes, quais são os cuidados essenciais? O que não pode faltar no checklist de precauções?
Olha, tem vários pontos cruciais. Primeiro, para qualquer ajuste de preço, mesmo esses trimestrais e prospectivos nos preços dos produtos, tem que verificar a legislação local. Alguns países têm regras alfandegárias ou regulatórias que podem restringir ou complicar mudanças frequentes nos preços de importação ou exportação declarados, mesmo entre partes relacionadas. Não é só o imposto de renda, né?
Boa lembrança, tem um lado aduaneiro também.
Tem. Segundo ponto, e aqui a atenção tem que ser redobrada. São os ajustes de fim de ano, lump sum, aquele pagamento ou recebimento único para acertar a conta no apagar das luzes.
Esse é o mais perigoso.
É o mais sensível. Muitos países, muitos mesmo, vêm com extrema desconfiança ou simplesmente não aceitam ajustes que reduzam o lucro tributável local. São chamados downward adjustments.
Claro, porque diminui a arrecadação deles.
Exatamente. Já ajustes que aumentam o lucro local, os upward adjustments, esses costumam ser bem-vindos, né? Ninguém reclama de pagar mais imposto.
É, verdade.
Então, é absolutamente essencial checar as regras específicas de cada país antes de pensar em usar essa abordagem de ajuste de fim de ano. O Japão, por exemplo, é famoso por ser rigoroso nisso e tem regras bem formais. Mas cada jurisdição vai ter sua própria abordagem, suas próprias restrições.
Ou seja, tentar reduzir o lucro da subsidiária na última hora com um lançamento contábil pode ser barrado pelo fisco local e gerar mais problema. E aumentar o lucro geralmente passa fácil. Entendido. Próximo cuidado.
Ajustes retroativos. Regra de ouro: evite a todo custo. Mexer em preços de períodos que já fecharam, mesmo trimestres dentro do mesmo ano fiscal, é abrir uma porta enorme para problemas.
Por quê?
Porque impacta tudo que já foi feito. Impostos já recolhidos, imposto de importação, IPI, ICMS, PIS/COFINS aqui no Brasil, a contabilidade que já foi fechada, demonstrações financeiras. Geralmente não é permitido ou é tão complexo que não vale a pena. Os ajustes devem ser sempre prospectivos, valendo daqui para frente.
Ok. Nada de mexer no passado. O que mais?
Contratos intragrupo. É fundamental que os contratos entre as empresas do grupo prevejam explicitamente essa possibilidade de revisão e ajuste periódico dos preços.
Tem que estar lá escrito, mencionando a necessidade de cumprir o princípio de arm's length e que os preços podem ser ajustados com base em monitoramento para garantir isso. Sem essa base contratual clara, os ajustes ficam muito mais frágeis, se questionados.
Documentação é chave, como sempre em TP.
Sempre. E por último, mas não menos importante, a escolha da alavanca de ajuste. Como a gente já falou, usar a transação de maior volume, que geralmente é a venda de bens ou matérias-primas, é o mais recomendável. Tentar ajustar a margem geral mexendo só em transações pequenas, tipo serviços ou um royalty de valor baixo, pode levar a distorções estranhas. Imagina ter que justificar uma taxa de royalty negativa ou um preço de serviço irreal só para fechar a conta do lucro. Fica esquisito e é pouco eficaz.
Perfeito. Então, resumindo a nossa conversa de hoje, ajustes de preços são uma ferramenta importante, talvez até necessária, na gestão de preços de transferência para buscar conformidade com as regras. Mas não é simples. É um processo complexo, cheio de nuances, que exige um monitoramento constante, escolhas cuidadosas sobre o método a usar e, talvez, o mais importante, um conhecimento profundo das regras e dos riscos em cada país envolvido na transação.
Exatamente isso. Não existe receita de bolo, de jeito nenhum. A melhor estratégia, se vai ser fazer ajustes trimestrais nos produtos, se vai arriscar um ajuste de fim de ano, com muita, muita cautela. Se vai definir margens iniciais mais conservadoras para evitar ajustes, ou se vai investir num APA. Tudo isso vai depender muito do perfil da empresa, das suas transações específicas, da sua aversão a risco em diferentes países, da sua capacidade administrativa para gerenciar isso tudo e da política fiscal global que ela decide adotar. É uma equação com muitas variáveis, uma decisão estratégica complexa.
Considerando toda essa complexidade que a gente discutiu, o potencial desalinhamento com os objetivos de negócio locais e essa possibilidade real de que os ajustes, no fim das contas, apenas desloquem o risco fiscal de um país para o outro em vez de eliminá-lo, como será que as empresas podem encontrar o equilíbrio ideal? Como balancear essa busca pela conformidade teórica para aquela margem perfeita definida lá na matriz com os desafios práticos da implementação no dia a dia e as implicações estratégicas de gerenciar esse risco no mundo cada vez mais atento aos preços de transferência? Fica aí a pergunta.